Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio com JJ. Aqui você viu que é o episódio, né? Que eu fiz a abertura aqui.
Ou um episódio.
Um episódio. É. Né? Um episódio é quando o Jota está aqui no podcast. Mais um episódio do Como Você Fez Isso. Um episódio especial porque eu tenho um assunto que eu sei que vai mexer ponteiro para todo mundo que está ouvindo. Se você está ouvindo pela alguma plataforma de streaming, se você está vendo pelo canal do YouTube. O João não sabe o que eu vou perguntar, mas sabe que é pautado num como.
Ok.
E bate pronto, direto e reto, sem delongas, pressão. Como? Você foi um cara que sempre lidou tão bem com pressão, você fala, eu performo na pressão.
Uhum.
Você fala assim, bicho, joga pra mim.
Sim.
Joga pra mim pressão. E pra muitas pessoas, pressão, sabe, tem é um pouco uma zona de... Tem muita gente que tá numa zona de estresse. Numa zona de desconforto absurdo, seja uma pressão por causa do trabalho, da família, algo que, puta, uma baita de um imprevisto, a vida é difícil.
Sim.
Então, é difícil.
Sim.
E o como de hoje é, como, cara? Como que você conseguiu performar bem? Você, obviamente, você foi treinado como atleta.
Exato.
No momento de pressão, você tem que bater recorde.
Sim.
Não é pro momento de pressão, você tem que ir bem. O melhor tem que ser quando todo mundo olhando.
Sim.
Ou seja, o seu melhor nado tem que ser quando todo mundo vai estar olhando, vai estar transmitido. O Gustavo Borges vai estar do lado.
Sim.
Esse tem que ser o melhor nado.
É.
E para muitas pessoas é contra-intuitivo isso. Então,
verdade.
Como, cara? Você pressão, só... velho. Porque eu sei que vai ajudar no trabalho, na família, relacionamento. Tá muito alinhado com um pouco de soft... Pouco não, totalmente soft skills, mentalidade. Mas também eu sei que tem algumas... Enfim, eu quero que você fale.
Cara, na época da natação, né, quando eu competia, mas isso acontece hoje, óbvio, também vai acontecer sempre, tinha uma máxima assim, ó, tem lá final de qualquer prova lá, sei lá, no meu caso lá, 50 metros borboleta, e aí a gente já sabia assim, quem ganhar a prova vai bater o recorde, a gente já sabia que o recorde ia cair,
sim,
porque a prova tá tão forte, a prova ser tão disputada, que quem vencer, que a gente não sabe exatamente quem vai ser também... Além do vencedor, o recordista. E eu convivi com isso a vida toda. Como é que faz para lidar com pressão? Bom, acho que de maneira pedagógica, Caio. Como é que eu aprendi? Primeiro, eu aprendi entendendo o significado dela. Né?
Boa.
Quando você entende o significado da pressão, né? Que é uma honra você receber pressão. É um privilégio receber pressão. Ninguém pressiona quem, pô, não pode dar... suco, sabe? Eu espremo você porque você pode dar suco.
Caraca, pressão é honra, hein?
Pressão é honra. Então,
de enxergar, hein?
A pressão é uma medida de confiança. Quando você dá esse significado, cara, eu tô sendo pressionado porque tem alguma coisa pra sair de mim. Eu tô sendo pressionado porque se espera alguma coisa de mim. Eu tô sendo pressionado porque essa é uma medida de confiança em mim. Aí você fala, ah, então tá bom, pô. Ah, então pressão é... Então pressão é bom. Pressão é bom. Outra coisa, a pressão, ela te testa e ela revela exatamente se você quer mesmo o que você disse que você quer. Então, por exemplo, o campeão ele nasce nessa pressão, o herói nasce nessa pressão, grandes mudanças nascem na pressão, o cara é pressionado, pressionado, e você fica melhor na pressão. Você descobre coisas que você não sabia, você descobre coisas sobre você que você não conhecia na pressão. Então, por exemplo, a pressão te deixa com raiva. Quem já sabe usar raiva, tem gente que pede pra evitar raiva. Eu não sou um cara contra a raiva. Pelo contrário, eu sou um cara que sei usar raiva. Então, a raiva...
E você, era sempre raiva que pressão vinha? Tipo, é raiva?
Há várias coisas, né? Pressão vinha raiva, pressão vinha medo, pressão vinha ansiedade, pressão vinha dúvida. Então, assim, maior pressão. Aí ficava com raiva. Aprendi a canalizar raiva nas coisas, não nas pessoas. Pronto, check. Porque quando você canaliza nas pessoas, você machuca as pessoas. Dois, a pressão vem medo. Tem muita pressão, você tá com medo. O medo, ele tem um jeito de trabalhar. O medo te pega pela dúvida.
É verdade.
E te deixa com dúvida. E aí você fala, caraca, eu tô com muita pressão, tô com dúvida, será que eu consigo? Como é que você aprende a entender que é dúvida? Quando um erro, ele te confunde com a tua identidade. Você errou uma coisa, você só errou aquela coisa. Tem cara que fala, pô, então eu já não sei fazer mais aquela coisa.
Começou a se questionar, né?
Você começa a se questionar. Como é que eu volto? Você volta lembrando. Cara, vai na memória, vai na lembrança, você consegue fazer aquilo. Aí você já fica mais confiante. A pressão também te dá ansiedade. Mas a ansiedade, geralmente, é porque você tá despreparado. A gente fica ansioso porque a gente tá despreparado. Então, tem um evento futuro. Esse evento futuro é um baita de um desafio. E quando você olha pra preparação presente e compara com o objetivo futuro, você fala, não dá. Aí você fica ansioso. Você fica ansioso, 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 ansioso. E aí aquilo começa a dar pressão. E aquilo, meu Deus do céu, você não sabe lidar com aquilo. E aí o que diminui essa pressão? A preparação. Então, tudo isso eu aprendi no esporte. Achei durante muito tempo que no mundo profissional era assim. Não achei, não. Acreditei que era assim. Quando eu vim para o mundo profissional, extra esporte, eu vi que não era assim. E o esporte me ajudou muito a superar questões de pressão. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava trabalhando, eu era funcionário de uma pessoa muito importante e tal, e aí estava numa sala de tinha uma reunião. Assim, e aí tinha o presidente da empresa, tinha o diretor da empresa, tinha alguns patrocinadores, eu era o coordenador, tinha umas 8 pessoas na sala. Assim. E aí a chinela cantou, meu irmão, mas cantou feia, mas cantou linda, mas cantou... Tum, 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 e a pressão entre o presidente e o diretor. E eu quieto, não tinha nada a ver com isso. Nada. Eu tava na minha, quieto, olhando pra baixo assim e tal. Tô ouvindo. E aí o diretor falou, pô, mas você tá me cobrando muito, você tá me pressionando muito. E aí o cara parou assim a reunião e falou, sério? É muitos pra você? E aí eu percebi que ali já foi um jogo de pressão, assim. E aí o cara tentou voltar atrás, não é bem assim, você não entendeu direito. Daí o presidente falou, não, eu entendi sim, eu entendi o que você disse. E aí o cara virou pra mim, do nada. E você, João? Só que eu também tô te cobrando muito? Mano, do nada, velho.
E você com cavaco ali.
Eu tava lá de cavaco, cantando tardezinha. E pô, me deixa quieto aqui. Aí o cara falou, você também acha que eu tô te cobrando muito? E, cara, eu achava. Entendeu? Eu tava quase estourando já. E aí eu falei, cara, o que eu vou responder agora?
O que você respondeu?
Eu respondi uma frase que meu pai me disse, mano. Eu lembrei, velho.
O quê?
Meu pai me falava sempre assim, quando um chefe te cobra é porque... Aí eu respondi assim, não acho que você tá me cobrando muito, porque quando um chefe me cobra é porque ele confia em mim. E aí o cara, ele fez assim, olhou pra mim, aí voltou pro diretor. Tipo, sabe como você... escapei! E eu falei, caracas, meus... Ao falar aquilo, naquela situação de pressão, eu percebi que eu ultrapassei a pressão. Não, é porque quando alguém me cobra, é porque essa pessoa confia em mim. Eu falei, caraca, deu. Então foi uma situação que eu realmente peguei, eu dei um significado diferente pra pressão. Então, se eu pudesse responder de uma forma, colocar numa categoria, qual que é o primeiro passo pro cara suportar a pressão? Ele categorizar ela no lugar certo. Pressão não é coisa ruim, não. Pressão é o que faz você crescer.
É louco isso, né? Mas existem zonas de pressão que de maneira intencional a gente quis entrar. Por exemplo, quando você chegava numa final de um brasileiro, porra, baita pressão, mas você fala, cara, eu quero estar aqui.
Porra.
Eu treinei, eu trabalhei pra estar aqui.
É.
Então essa pressão foi o meu maior desejo.
Sim.
Só que tem zonas de pressões que a gente não deseja estar.
Sim.
Aparece circunstância e fala, bicho, chegou um leão aqui, eu não queria estar sendo pressionado por isso. A minha percepção é que a pressão se torna mais fácil a gente lidar quando é uma pressão partida de um desejo que a gente teve.
É. Intencional, né?
Intencional. Mas, no final da conta, é pressão de qualquer jeito, bicho.
Sim.
É gravidade de qualquer jeito. Você tá sentindo aquela força. E o atleta, ele é treinado. Nesse momento de pressão intencional, dá o máximo. Mas e quando a zona de pressão não é desejada, assim.
Tá. Boa. Pede ajuda.
É, né?
Quando ela é intencional, lembra do que você fez. Porque nas duas você vai estar meio ofegante, assim. Meu Deus, caraca. Agora, final e uma situação, sei lá, com meu filho, com a minha esposa, no trabalho. Eu não pedi isso aqui. Né? Quando você chega lá e vê uma pressão que é intencional, lembra da tua preparação. Respira e lembra da tua preparação. Você volta. Quando não for uma intencional, pede ajuda, cara. Pede ajuda. Cara, tô precisando de ajuda aqui.
Será bom te pedir ajuda?
Eu fiquei, não era não. Não era não.
Qual que era o seu desafio em pedir ajuda?
Eu... Ego. Não preciso de ajuda. Mas eu, a primeira vez realmente que eu me lembro conscientemente que eu pedi ajuda foi em 2003. Eu tinha 22 anos, que eu liguei pra um cara. Eu não tava conseguindo ganhar do Gustavo. De jeito nenhum. Eu não tava conseguindo ganhar do Nicolas. De jeito nenhum. Eu tava um ano e meio sem abaixar meu tempo, treinando todo dia. Me olhava no espelho e falei, cara, não tá rolando. Então a pressão não era por conta da ausência do resultado. Era por conta da ausência de confiança em mim. E aí eu... Essa pressão eu não pedi. Eu lembro da cena, cara. Eu liguei pra um professor chamado Edinaldo Herculano de Miranda Júnior.
Porra, lembra até o nome completo do cara.
Lembro, professor Mano. Peguei o telefone na casa dos meus pais, liguei pra ele, morava em Limeira. Eu falei, mano, tudo bem, Joel, aqui? Deu, oi, Joel, tudo bem? Eu falei, cara, eu tô precisando de ajuda. Com o treinamento que eu tô fazendo, eu não tô conseguindo atingir o que eu acredito. E eu queria te ver qual a chance de você vir pra Santos e eu te contrato você me ajudar 2 a 3 vezes por semana a mais do que eu já tô fazendo. Aí ele, eu acho que é muito bom, cara. Acho que é muito bom. Eu falei, mas antes de eu te contratar, te perguntar quanto que é, você confia em mim?
Você fez essa pergunta?
Fiz. Você confia em mim? Dele, pergunta errada. A pergunta é, você confia em você?
Pô, primeira sessão paga. Né?
E eu falei, confio. Uf, eu pedi ajuda. Só que, olha só, eu pedi ajuda e depositei no cara, entendeu? Olha, eu vou te contratar, mas você confia em mim? Ele falou, não tem nada a ver comigo. Essa bucha não é minha, é tua.
Sim.
Você confia em você? Eu pego o carro e vou. Eu falei, confio. Ele, então tá bom, então tô indo. E aí ele veio, ficou 2003, 2004, 2005 lá em Santos. E foi a primeira vez realmente que eu lembro que eu fiz isso de maneira intencional. Foi difícil, eu tive que ter uma dose cavalar de humildade. Mas hoje eu acredito que humildade é a atitude mais inteligente que tem, né? Então, quando você tem uma pressão que você não pediu, pede ajuda. Pede ajuda.
Concorda que a rapaziada tem mais dificuldade? Ou não? Todo mundo tem. É.
Ah, cara. Eu acho que sim, tem dificuldade. E por que a gente erra na vida? Eu acho que a gente erra na vida porque a gente tem ponto cego ou ego. Ponto cego é porque tem uma coisa que está acontecendo, mas eu não estou vendo. Então, só o conhecimento resolve. Ego é quando a gente não reconhece que tem uma coisa que está acontecendo. Então a egocentricidade não permite. E aí só a humildade, né? E é muito difícil ser humilde... deixa eu melhorar. É mais difícil ser humilde na alta, né? É muito mais propício ser humilde na baixa. Pô, não tá nada funcionando. Não ganho grana. Minha mulher me deixou. Tô acima do peso. Tô triste pra cacete. Meus filhos não querem saber de mim. Aí o cara pede pinico, entendeu?
Sim.
Agora, na alta é mais difícil.
Eu vi uma vez uma frase que era o seguinte: existe um efeito biológico na hora que você tá crescendo, que é o seu ouvido diminui.
Ó, oh, você cresce o ouvido diminui, né?
Cresce o ouvido diminui. Porque você para de ouvir. Então, é um baita de uma coisa, você tá crescendo.
E quando você vira líder, então? Você vira líder, uma vez eu ouvi isso, né? Ah, depois você vira líder, você nunca mais escuta a verdade. Porra, porque, né? Imagina, onde você vai pegar, né? Será que é verdade mesmo aquilo? O cara, não. Você tá bem? Não, tá tudo bem. Então. Mas será que tá bem mesmo? Foi bom? Foi muito bom. Parabéns, Joel. Foi incrível. Aí você fala, uau. Né? Então, tem que...
Tem que estar esperto. É louco se você for pensar, né? Porque quando você não tá crescendo, você tem que ser surdo. Porque senão você não aguenta.
Exato.
Todo mundo fica, pô, não vai dar. Para com isso. Pô, Joel, 22 anos, tá nadando. Vai arrumar um trabalho.
Sim.
Né? Tal. Então, você tem que ser surdo. Só que quando você cresce, ao contrário. No momento que você pode ser surdo, você não deve ser surdo. Quando você tá crescendo, tá tudo dando certo, você pode ser surdo. Não vou ouvir mais ninguém.
Uhum.
Mas, pô, é um problemaço.
Problemaço, cara. Quando você cresce, o adversário são as pessoas. Quando você tá lá em cima, o adversário é você mesmo. Você fala, caraca. Por isso que as pessoas falam, é muito difícil chegar no topo e mais difícil ficar lá no topo, né?
Sim.
Porque quando você tá no topo, o adversário muda. Vencer os outros é difícil pra caramba. Vencer a si, pô, muito mais. Qual é a história dos sapinhos que estavam subindo uma torre?
Muito boa.
Muito boa, né? Então, vou contar aqui pra galera. Os sapinhos estavam subindo uma torre e tal, e aí tinha que chegar ao final da torre, e aí vários sapinhos iam subindo, e o sapinho que chegasse ao final da torre, sei lá, ia conquistar o coração da sapinha. Whatever, não sei o que era. E foi caindo sapinho atrás de sapinho. Meu Deus, é muito alto. Caia um, meu Deus, você vai se machucar. Caia outro, meu Deus. Por que você tá fazendo cair a outra? Até a hora que chegou o último sapinho e depois verificaram quando o sapinho desceu que o sapinho era surdo. Então o sapinho não ouviu o que as pessoas falaram. Mas depois que tá lá em cima... Olha, tem uma outra história boa. Bernardinho, 2021, foi num curso comigo. Pô, 21, cara, 3 anos atrás.
Sim.
Aí eu, mestre, tudo bem? Tudo bem, porra, 25 anos em alta performance no vôlei. Caramba, medalha olímpica como treinador.
Que lindo, hein, cara.
Medalha olímpica como atleta. Medalha olímpica no vôlei masculino, no vôlei feminino. É Grand Prix pra tudo quanto é lado. Ele falou, pô, legal. Eu falei, deve estar um pouco mais fácil agora, né? Ele falou, não, piorou. As dúvidas só aumentam. Pô, se o Bernardinho tem dúvida. Caraca, mano. Ele falou, as dúvidas só aumentam. Pô, mas as dúvidas só aumentam com 7 no pescoço? 7 medalhinhas. Tá com dor na coluna, ele tão pesado de ter medalha dele, as dúvidas só aumentam.
De onde você acha que ele tirou isso?
Ó, humildade em reconhecer que tem muito ponto de melhoria, boas referências. É um cara que estuda bastante liderança, então ele tem boas referências. E eu acho que reconhecimento que acho que um pequeno deslize em código de conduta, em ética de trabalho, faz o cara sair de campeão para décimo, assim.
É, eu acho que o maior ponto, eu já ouvi ele falando isso também, é, nas dúvidas só aumentam. Você fala, não é possível que eu ouvi isso do cara, cara. Quanto mais ele ganha, mais as dúvidas aumentam, significa o controle de ego é um exercício diário, então eu não vou dar a chance.
Pra esse cara ficar grande.
Eu vi recentemente isso, ó. Eu vi hoje, de manhã, em inglês, uma menina perguntando pro cara, assim, qual foi a maior lição, o maior conselho que você já recebeu? Aí o cara, foi rápido, um vídeo de, 10 segundos. Não é só porque você resiste ao diabo que você tem que dar com ele. Não é só porque você resiste ao diabo que você tem que andar com ele. Muito mais fácil do que não cair numa tentação é você ficando longe dela.
Uhum.
Então, ó, é aquela coisa, quando ele fala assim, não, muitas dúvidas, ele fala assim, por mais que eu sou um cara que eu aguento, alguém fala, você é o cara, você é o mestre, você é top, eu não vou perder a cabeça. Ele fala assim, não é só porque eu resisto ao diabo que eu vou andar com ele. Então, não, tenho muito que aprender, eu ainda tenho muito que evoluir. É. Então, esse é um exercício diário, né, cara?
Cara, diário. Diário. Eu procuro fazer esse exercício. Como é que eu faço esse exercício, né? Bom, eu estudar, ler, perguntar, pode ter no podcast pessoas que me falam coisas. E orar, cara. À noite, falar, Deus, meu, bota a mão aqui, não tira a mão de mim, cara. Não deixa eu bobear, não. Não deixa eu bobear, não.
Eu sempre fico muito ligado naquilo que eu falo, assim. Eu lembro minha mãe, cara. Minha mãe sempre falava isso muito. Minha mãe fazia muito pra mim quando era moleque, sopa de letrinha, velho. Não tenho vergonha de falar, mas eu comia muito sopa de letrinha.
Aquela assim com...
É, e o
pior... O A, o B, o C, no feijãozinho.
Eu ficava
assim,
caçando os C's, eu tentava achar o meu nome. Porra, eu comia sopa de letrinha pra cacete. E só que minha mãe aproveitava a sopa de letrinha que eu comia, nem sei se existe, mas existe sopa de letrinha ainda?
Tem, né?
Meus filhos nunca comeram, porque eu acho que faz mal pra cacete aquilo lá, glúten só. Mas aí minha mãe falava o seguinte pra mim: filho, se você fosse agora com a sopa de letrinha da mãe, se você tivesse que comer tudo que você disse hoje, você ia ser nutrido ou envenenado? Se a sua sopa de letrinha fosse formada de cada palavra que saiu da sua boca, você seria nutrido ou envenenado? Minha mãe sempre colocava pra falar assim. Minha mãe sempre falava, palavras são orações. Minha mãe era uma mulher que falava palavrão assim. Minha mãe falava uns merda, sabe? Falava, minha mãe falava. E... Só que minha mãe não falava, tipo, desgraça. Desgraça, eu falava desgraça, minha mãe dava tapa na minha boca. Isso aqui não é permitido em casa. Ó, por exemplo, desgraça não é permitido falar em casa. Umas palavras pesadas.
Sei lá, maldição.
É, pô, que maldição. Minha mãe não permitia essas palavras. Eu fazia carga energética disso, é muito mais que porra, vamos pra cima. Minha mãe, muito mais assim, palavrão na intenção.
Sim.
Era o que minha mãe assim falava.
Muito bom.
Então, eu fico muito, muito ligado no que eu falo. Que é muito um reflexo do como que eu tô pensando, entendeu? Porque quando você não tá ligado naquilo que você fala, pra mim é como se fosse a teste de validação. Aquilo que você fala demonstra como que você pensa.
Sim.
Você é um cara muito ligado em semântica, né?
Tô 100%.
Você é um cara muito ligado em semântica.
Eu parei de falar palavrão tem 4 anos, às vezes escapa. É uma escapada, mas não, eu não falo palavrão. porque eu comecei a me ligar muito, muito, muito absurdamente em semântica. Não, em semântica eu já me ligo já tem mais tempo, né? Mas depois que eu fiquei público mesmo, público, eu comecei a perceber que qualquer palavra que eu solto num palavrão dentro de um contexto e que ela pode tirar do contexto, gera um efeito que talvez eu não queira, assim,
eu
então eu não falo.
Eu diminuí muito, sabia? Eu nunca fui de falar muito palavrão. E olha que eu sou muito conhecido, assim, com ator seja foda, né?
Sim.
O meu primeiro livro foi um palavrão na capa e ficou muito conhecido.
Mas é um acrônimo, né?
É. Feliz, otimista, determinado, abundante. Mas esse eu acho, não acho que nem do... pega todo o conjunto de todos os palavrões, eu acho que esse é o malevinho ali, né? Porque Sim. É muito do reforço de alguma coisa.
Sim.
Mas eu sou um cara que eu também tô evitando, assim.
É.
Ah, é. Pra mim não tô, assim... É que pra mim há e as, entendeu? Há palavrão e não há palavrão também, sabe? Então...
É.
Mas... Exemplo, quando minha mãe, eu lembro da minha mãe falando assim, maldição, desgraça, eu acho muito forte essas palavras.
Eu nem uso.
Né? Quando alguém fala, nossa, que desgraça que aconteceu agora, peguei um trânsito. Como assim, cara?
É.
Você chegou, ó, que bom.
É.
Você venceu esse trânsito.
Sim.
Né? Então,
além do palavrão, eu tenho umas palavras que não são palavrão, eu também não uso. Então, por exemplo, assim, ó. Nossa, a vida é uma guerra, uma batalha. Não uso. Não uso essa palavra. Assim. Uma guerra, não acho que não é uma guerra, não.
Você já foi numa guerra, né?
Tipo... Pois é, tipo, não é uma guerra, calma. Eu sou guerreira, tal. Eu falo, putz, eu sou guerreiro. Eu falo, não, cara, eu não uso. Guerreiro, guerra, batalha, é uma luta. Eu não acho que é uma luta. Pô, por que tem que ser uma luta? Eu não acho que a vida tem que ser uma luta. Não acho. Acho que a vida não é... É outra palavra, mas não é luta. A vida não é uma luta. Eu não tô lutando. Pô, como é que eu posso estar lutando com a minha vida? Assim, tem gente que acha, ah, pô, mas eu acho que é um pouco meio exagerado. Tá bom. Mas tem gente que compra a ideia que palavra tem poder. Eu sou esse cara. Palavra tem poder, cara. Palavra tem poder, meu. Poder, poder, poder. Aliás, palavra é fruto do pensamento. E a qualidade de vida... Da nossa vida tem a ver com o que a gente pensa. Pensou coisa ruim, é resultado ruim. E não é uma coisa rasa, não. Pode parecer raso. Ah, puta que papo raso. Tá bom, mas pode parecer que é raso. Mas não é raso. É verdade, meu. Se você orienta melhor as tuas palavras, meu, pra ti... Sabe aquele papo da comunicação? Pô, tem que ser bom de comunicação. Primeiro, comunicação interna. Como que tu fala de você pra você?
Como é que é as vozes internas do Joel? Como é que é, velho?
Cara, eu vou como
que é?
Eu vou confessar, cara.
Como é que é as vozes
internas?
É uma zona. Como é que é?
É uma zona, bro. Cara, é uma bagunça.
Como é que é?
Cara, é loucura. Não, tem horas que eu falo assim, cara, eu não quero estar pensando o que eu tô pensando.
Você fala sozinho, tipo?
Toda hora. Cara, hoje eu já falei... Nossa, eu falei muito sozinho hoje. Minha cabeça é assim, ó. Se acontece uma coisa, eu falo, nossa, eu tô pensando uma coisa, eu não quero tá pensando isso, cara, não quero. Cara, por que que esse pensamento vem na minha cabeça agora? Eu não quero tá pensando isso. Aí eu trabalho, entendeu? Às vezes, ó que louco, mano. Às vezes, minhas próprias frases, eu falo, será que eu acredito nisso aqui mesmo? Tem hora que eu falo, será que o sucesso é treinado mesmo? Não é possível.
Pô, trabalho devolve?
Caraca!
Cadê o trabalho? Trabalho, vem conversar, vamos conversar.
Devolve. Aí tem um cara que eu vou... Não, quando assim, ó. Quando eu vejo uma pessoa que não quer crescer na vida, e eu falo, cara, não é possível que o sucesso é treinável. Não é... Aí eu começo, aí minha cabeça fica doida. Aí eu remonto e falo, não, o sucesso é treinável, mas nem todas as pessoas são treináveis. Aí eu dou uma...
Cara, pior que...
Eu dou uma aliviada. Porque eu falo, cara, não é possível que tu não quer esse troço. Tem horas que é assim, ó. Eu tenho uma que assim, o campeão é um homem mediano, com muito foco. Aí às vezes eu vejo uns caras medianos.
Com muito foco.
E eu falo, pô, será que eu tô certo nisso, velho? É porque eu não quero comprar. Eu não vou comprar que o cara nasceu campeão. Eu não acredito nisso. O cara nasceu campeão, que o cara é abençoado e ele é o escolhido. Não, eu falo, cara, trabalha. Vai dar certo, vai chegar... Vai, cara! Aí o cara não vai e fala, puta, não, acho que esse aí... Eu não gosto da ideia que vem na minha cabeça, pô, esse aí, só na outra vida. Eu não gosto. Mas eu reconheço que às vezes passa pela minha cabeça, entendeu? Então eu trabalho. E olha só, eu tenho tranquilidade pra assumir isso. Pra não falar, tem gente que fala, não, eu não penso nisso. Penso. Eu trabalho. Não, você não acredita nisso, Jô. Você não acredita nisso. Eu não quero lá no fundinho ficar pegando coisas das quais eu não acredito, ou não quero acreditar. Eu não quero acreditar que o mundo é de gente ruim. Só porque um cara fez uma coisa ruim, entendeu? Eu não quero acreditar que as pessoas não querem. Eu vou num lugar, você tá numa palestra, tem 2.000 pessoas, o cara só, sei lá, uma pessoa sobe no palco. Sabe qual é o teu problema? O problema é que vocês não querem. Como que não quer? Eu vim aqui. Hoje é segunda, é trinca. Tô em BH. Eu vim aqui. Eu tô te ouvindo. É lógico que eu quero. Eu não posso subir no palco. Teu problema é que tu não quer. Não, eu quero. Eu tô aqui, eu vim, eu tô te ouvindo. Eu nem peguei no meu telefone.
Porra, era pra estar em casa.
Porra, era pra estar em casa, segunda. É lógico que eu quero. Então eu não quero baixar aqui só por causa de um evento esporádico e aleatório, você generaliza as coisas, entendeu?
É, a Fabi, direto, porque a Fabi pega, ela percebe os momentos que eu tô com as minhas vozes. A Fabi me conhece, a Fabi conhece cada jeito meu, né?
Sim.
E o jeito que das minhas vozes é, por exemplo, quando a gente não concorda, eu e minha voz, eu falo assim, não, vai ficar aqui até a gente concordar. Alguma coisa que a gente tá rolando, vamos fazer isso, mas a voz, puta, eu acho que vai dar merda. Como vai dar merda? Não, não vai não, mas a gente vai conseguir, tal, 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 tal. E eu falo assim, pô, você não consegue convencer a minha voz, bicho?
Vou convencer quem?
Com quem? Se eu não ganho a minha voz, eu vou empatar com quem?
Eu vou empatar com quem?
Vou empatar com quem? Então eu fico lá, a Fabi fala, pô, amor, você não acha que tá remoendo? Não, é porque a batalha tá dura aqui. Mas é depois que eu e ela a gente resolve, sim. E ela fala assim, Caio, eu tô contigo, aí, bichão. Mas eu preciso dessa sempre.
Eu
acho que todo mundo tem isso,
não,
né? Aquele
também.
Cara que fala, por exemplo, aquele cara que fala que não tem dúvida.
Ah, esquece.
Você falou isso esses dias. Eu acho que no sprint você falou isso, cara.
Ah, não dá pra
e você tem que ver como a galera conecta nessa hora quando você fala.
Ó, se
que
o cara...
parece que dá uma... Porra, tem um cara falando a verdade aqui, né? Pô, eu tenho dúvida também, cara.
Não, o cara fala assim, eu não tenho medo de nada. Ih, começou. Não tenho medo. Eu vivo uma vida sem medo. Como se medo fosse um puta problema, como se medo não fosse uma coisa natural. Eu tenho um monte de medo, irmão. Quem tem filho tem medo.
É verdade.
Pô, tu tem medo? Tenho. Tem filho? Tenho. Uma vez eu tava com uma amiga minha. Eu não vou pro lado de bungee jump, Joel. Eu falei, por quê? Porque eu tenho um filho. Entendeu? Olha a cabeça da mulher. Eu falei, é verdade. Pô, vai que, sim, né? Dá mal. Não, não tenho medo, vivo uma vida sem medo. Ah, para, vai, menos, baixa. Não, tu não é tão bom assim. Ah, não, eu não tenho dúvida. Menos. Poxa, tu tem dúvida. Tu tem medo, tu tem dúvida. Tu fica triste, tu fica cansado. Tu fica chateado. Tu briga com a tua esposa. Ai, gente, vida real. Pelo amor de Deus, cara. Pô, qual foi o filósofo que falou isso? Acho que foi o Epicteto que falou...
Flávio Augustus?
É, talvez o Flávio Augustus foi assim, ei, lembre-se, você é apenas um homem. Galera, aguenta aí, a gente é apenas um homem, a gente não é Deus, não.
Você treinava situações de pressão? Tinha como que alguma
tinha.
Maneira recriar?
Tinha.
Tinha, como
tinha.
É que
era? Na visualização, você faz uma visualização competindo, né?
Ah.
Então você imaginava a prova, você competindo, imaginava e recriava a dor e dizia o que você ia fazer quando aquilo acontecesse. Então, por exemplo, eu nadava 100 metros, nado livre. Na piscina de 25, então você passa os primeiros 50 metros, você não cansa, mas você passa muito rápido, muito, muita velocidade. Aí você faz a virada, você vai indo para os 75 metros, você já começa a sentir o ácido lático no teu músculo e ele não vem chegando, ele chega. E aí dói muito. E quando dói muito, cara, o que é uma dor? Imagina todos os teus músculos ardendo, queimando, parece que tem chama. E aí os teus músculos queimam, tua velocidade diminui, a dor aumenta, tua respiração cansa e aí tem muita dor. Só que você tem que manter uma qualidade de nado. Você tem que manter o número de braçadas sem respirar, a sua vontade de respirar é absurda. E só que você dá uma respirada, você muda a posição do corpo, diminui a velocidade. Então você tem que ficar bloqueado cada vez mais. E aí quando você fica bloqueado, aumenta mais a acidose e dói muito. E ali é naquele instante que você começa a oscilar. Então eu simulava aquela situação. Eu fechava os olhos, tá, vou chegar aqui, tá, vou passar desse jeito. Vem a frequência de braçada, quando eu sentia a dor, eu vou bloquear mais. E eu ficava lembrando da dor, lembrando da dor. E aí aquilo me ajudava muito. Então eu simulava o que eu ia passar, pra quando eu estivesse passando, eu já tenho mais uma... mais familiaridade, né? Depois eu descobri. Eu descobri que a ciência tem um nome pra isso. Eu não sabia que tinha.
Okay.
Chama intenção de implementação. A psicologia chama isso de intenção de implementação. Que é assim, ó. É quando, então. O exercício é muito fácil. Quando tal coisa acontecer,
então
eu farei tal coisa. É só isso. Quando meu filho fizer tal coisa, então farei tal coisa. Quando minha mulher me disser tal coisa, então farei tal coisa. Quando meu chefe... Quando, então. Você pode fazer uma lista.
É como se construísse um manual de emergência.
É um manual de emergência.
Tipo, na hora que acontecer isso aqui, qual que é a emergência? Nem pensa. Pá!
Eu vou fazer isso aqui. E aí tu... Entendi. Aí tu fica treinando. Quando acontecer, farei. Então. Então, quando eu estiver perto de 75 metros, então eu vou fazer 4 golfinhadas, 4 braçadas bloqueadas, e eu vou gritar e vou lembrar, não sei do quê. Pronto. Então, intenção de implementação, para quem quiser estudar. Psicologia.
Quem foi a pessoa que mais te ajudou a lidar com pressão?
Meu pai.
É?
Meu pai. Meu pai era muito bom de pressão. Foi meu pai. Meu pai, ele tirava a groselha com a mão, Caio.
Como assim?
Sabe a groselha? Ele tirava com a mão. Ele falava assim, daqui isso aqui, groselha. Cara, ele é muito bom. Meu pai era muito bom de groselha. Ele capturava a groselha na hora. Radar, acho que tinha uma tendência. Vrr, tremia ele, op, groselha. E, cara, quando eu vinha com a groselhinha, ele já tirava, assim. Meu pai era bom de pressão pra caramba. Meu pai me ensinou... Se eu pudesse falar assim, cara, o que meu pai mais me ensinou? Meu pai me ensinou a não culpar os outros por problema meu. Mas, cara, mas assim, mas me ensinou... Ele me ensinou... Então, por exemplo, ah, vou competir, tá bom, vamos lá, tal. E aí eu ia lá, sei lá, não competia bem. E aí dava desculpa. Ele falava, não tem nada a ver com desculpa, os caras competiram, mesma piscina, mesmo lugar, mesmo sol, mesma chuva, mesma baliza... Aquele bateu o recorde, tu não fez, não bota desculpa nos outros, e é você. Então vai lá, e é isso aí, tu pediu por isso. Direto ele falava assim, tu quer parar de nadar e trabalhar? Direto.
Ele testava você?
O quê? Eu lá com meus 15 anos, ah, não sei o que, não sei o que lá dele. Quer parar, filho, de nadar? Quer parar? A gente pode parar, e aí você começa a trabalhar. E eu, que pô, trabalhar não, né, pô. Cara, eu não vou nadar, mano. Porra. Direto ele fala, me dava opção. Não, fica tranquilo, só parar. E trabalhar. O que você quer? Eu quero ganhar o campeonato, então vai. Tipo, não tinha opção. E o outro lado tinha meu técnico, não tinha opção. Então, de um lado, meu pai, não tinha opção. Minha mãe, que apoiava meu pai, então também não tinha opção. E do outro lado, técnico, não tinha opção. E no meu íntimo, eu sabia que eu tava de groselha, entendeu? Eu sabia que eu tava de groselha.
Uhum.
E aí, ele me ensinou a pressão, assim. Só que meu pai, ele tinha uma característica muito animal. Meu pai me ensinou... Vamos lá. Você acha que o que era mais importante pra mim? Ter a medalha de ouro ou melhorar meu tempo?
O que era mais importante pra você?
Pra mim. O que eu ficava mais realizado, dormia melhor?
Ouro.
Não.
Tempo?
Tempo. Muito louco, né?
É.
O ouro é muito bom, mas abaixar meu tempo era melhor ainda. E isso que me ensinou foi meu pai. Então ele nunca pediu uma medalha de ouro. Que louco, né? Nunca meu pai pediu uma medalha de ouro. Nunca. Cara, eu tenho provas que eu fiquei em terceiro, meu pai louco. Ah! Segundo lugar, ele... Yes! Por causa do tempo, velho. Caraca, 22,96! E o segundo lugar.
É, tipo...
Porque eu baixei meu tempo. E já fui pra provas que eu fui campeão dele. Pô, mas caramba, meu. Pô, piorou 40 centésimos, filho. O que aconteceu? E aí eu me liguei, cara. Eu falei, cara, a vitória mesmo é você ser melhor do que você era.
É verdade. Esse já, é o jogo infinito, né?
É o jogo infinito. Cara, já fiquei em sétimo, meu pai. Mas quanto foi o teu tempo? Era sempre quanto foi o teu tempo. Pô, pai, fiz 23,15. Ele, pô, melhorou, pô. Eu, pô, pai, fiquei em sétimo. Ele, caraca, mas melhorou. E aí já fui pra campeonato, que fiquei em terceiro, mas...
Piorou.
Piorou dele, mas, putz, essa medalha, caraca, mas... E o tempo?
Não vamos nem lembrar dela, hein?
É muito doido, assim. Então, isso foi muito legal pra mim. A pressão era sempre pra eu vencer o meu tempo anterior. Sempre. Cara, vence você, vence você.
É porque seu pai foi muito sábio, que você para de se preocupar com os outros, né?
Nunca teve os outros, cara.
É, porque quando você tá focado em vencer você, os outros não são a variável.
Caio, nunca na minha vida, nunca, zero, meu pai chegou e fala, ganha daquele cara. Nunca. Zero. Aliás, meu pai adorava todos os meus concorrentes, era tudo amigo dele. Ele torcia pra todos os moleques, ele gostava de todos os moleques. Mas ele falava, cara, abaixa o tempo, meu filho também vai abaixar, vamos ver que vai ser melhor. Nunca falou, vai lá, tu tem que ganhar naquele cara. Nunca, nunca. Nunca teve isso, nunca culpou meu técnico. Era só, cara, abaixa o teu tempo, abaixa o teu tempo, abaixa o teu tempo. E às vezes eu não baixava, ele falava, mas tu não treinou? Treinei, por que que tu não abaixava o teu tempo? Ele queria dizer, pô, meu, que interferiu aí? Então, por isso que eu falo muito dele. É. Porque ele me formou...
Tipo, foca no seu,
no
né?
seu, cara. É só tu, é você contra você, é você contra você. Pô, te disse, Joel, uma vez eu lembro de campeonato. Brasileiro, em Porto Alegre, e eu fui nadar a eliminatória do 100 livre. Meu pai nunca pulou numa piscina, irmão. Nunca, mas ele era sábio, né, de competição. Eu falei, pô, pai, falei com o Márcio era meu técnico, se eu fizer um 54 baixo, eu entro na final. Vou nadar pra entrar na final. Ele falou, com 54 baixo não vai entrar, não. Tu tem que fazer 53. Eu falei, não, pai. Dele, cara, escuta o que eu tô te falando. Se tu vacilar, né, tu não vai entrar na final. Cara, eu achava que eu ia ganhar a prova. Eu fiz 54-18, fiquei de fora da final. Fiquei fora da final, cara. Caio, eu ia pra disputar a prova, eu fiquei fora da final. Ele vem, vem cá. Você continuar agindo assim, não vai ter como, irmão. Tu treinou a vida toda pra vir pra cá pra nadar fraco eliminatória? Olha a lógica do cara, entendeu?
Uhum.
Pra segurar pra final, pra que segurar pra final? Se tu nada forte as duas, tu tem duas chances. Se tu nada forte uma, só tem uma chance. Eu falo, pô, pai, mas aí eu posso chegar cansado na final. O que é cansar na final, cara? Tu treinou quantos tiros de 100 pra fazer dois tiros de 100? Eu falei, sei lá, uns 500. Ele, pô. Então eu tinha lógica na cabeça do negão, entendeu? Eu falava, pô, pode crer, velho. Caraca, que vacilo. Agora só na próxima temporada. Pô, mas eu ficava muito chateado. Então, pô. Por que que tu tá negociando? Por que que tu tá flertando? Porque, entra pra rachar, irmão. Lenha, velho. Só que o puto era moleque, entendeu?
Sim.
Eu falo, pô, meu pai não entende. Hoje eu falo, caraca, aquele negão foi muito bom comigo. Ele me ensinou pressão total. E a pressão era eu com o meu objetivo. Mano, é muito louco, né? Não tem nenhum dia que eu não lembro desse cara.
E se a sua maior pressão era... O que era aquele pensamento que quando vinha, você sentia pressão. Era aquele medo de, por exemplo, de falhar, medo de decepcionar quem acreditava pra caramba em você. Era o medo de perder um prestígio.
É isso aí.
Qual que era?
Era esse aí.
Era esse.
Quando eu ia pra uma competição,
esse era
cara...
Era o maior medo.
Era.
Quando eu ia reconhecimento.
Quando eu ia pra uma competição que eu era já o cara... É. O antigo campeão, então tava indo lá defender meu título, aí a pressão era mais alta, absurda. Eu falei, pô, se eu perder, o que os caras vão pensar? Pô, perdi. E aí eu ia lá, ai, caraca. Então a opinião dos outros tinha, assim. Tinha.
Que conselho que você dá pra alguém que tem esse mesmo medo, essa opinião com... Puta, se eu tentar isso aqui, que minha família vai me achar?
Tá.
Que outro cara vai achar? Como é que você fazia isso? O que os outros iam achar? Você usava isso como motivação? O que no final das contas você fazia?
Cara, eu aprendi muito. Eu perdi muita prova que eu era o campeão. Já perdi, assim. E eu sei todas as vezes o que eu fiz que eu perdi. Todas as vezes o que eu fiz foi a mesma coisa. Eu foquei no que estava em jogo. O que estava em jogo era o título. Eu não foquei no jogo.
Entendi.
O jogo é nadar. O jogo é fazer o teu. Então é foco no jogo, não no que está em jogo. Toda vez que eu foquei no que estava em jogo, cara, o que está em jogo aqui é o bicampeonato paulista. Perdi. Algumas vezes ganhei, mas várias vezes perdi também. E o que estava em jogo? Nadar rápido. Eu vou nadar rápido, ganhava. Não tinha pra ninguém, ganhava. Então minha dica é foca no jogo, não no que está em jogo. Levei um tempão, levei a vida pra aprender isso. Eu lembro...
Essa é boa, hein, meu?
Pô,
essa é muito boa.
Foca no jogo, não essa no que tá em jogo.
É muito boa essa.
Eu lembro que eu voltei de um campeonato, Recife, Campeonato Brasileiro, voltei como recordista. Deu uma semana ou duas, vim pro Campeonato Paulista. Pô, eu tinha acabado de ser campeão brasileiro, voltei pro Campeonato Paulista. Falei, eu já cheguei, e aí, Joel, cara, nadou bem o brasileiro, nadei e tal. Só que nesse Campeonato Brasileiro não foi um nadador, cara. E tu sabe, né? Eu ganhei, mas falei, mas cara, não foi um cara, tal. O nome dele é... Henrique Pedroni, grande Henrique, lá de Marília. E aí a gente foi nadar os 50 livre no Campeonato Paulista, no Clube Internacional. Eu na raia 4, o melhor tempo classificado, ele na raia 6, quarto tempo. um puta de um sol, cara. E todo mundo na sombra. O Henrique Pedroni de sunga no meio do sol. Eu falei, nossa, o Henrique tá ali no sol. Vamos lá, vai, prepara óculos, pá, não sei o quê, falta 20 minutos, beleza, tal, tal, tal. Daqui a falta 15 minutos, todo mundo lá na sombra e o Henrique Pedroni jogado no sol. Quando deu 10 minutos, eu falei, mano, o cara tá no sol. Quando deu 5 minutos, eu falei, meu irmão, o cara tá no sol. Cara, minha energia foi pra ele. Me perdi. Ele foi lá e pá, ganhou, bateu o recorde. Eu fiquei em segundo, bati o recorde também. Nós dois batemos o recorde antigo, mas ele ganhou a prova e o recorde ficou pra ele. E eu me lembro que nesse dia, especificamente, eu falei, caramba, o que que teria acontecido se eu não tivesse focado no que estava em jogo? E aí eu fui nadar o 100 livre, perdi de novo. Mesma competição. Fui nadar o 100 borboleta, perdi de novo. Aí eu só ganhei os 50 borboletas, numa prova que eu poderia ter vencido as 4. Uma eu não peguei pódium, duas eu fiquei em segundo. Os 50 borboletas eu venci, levantei e falei... Tipo, sabe aquela prova de... A Minerva, assim? Eu falei, caraca, quanta falha aqui.
Você acredita nessa frase? O esporte ensina a perder? Ele te ensina, obrigatoriamente, você a perder? Você aprendeu a perder?
Caramba, doido, né? Aprender a perder... Eu sei perder... Eu acho que eu não sei perder, não. Eu não sei se é ensinar a perder. Eu não sei perder. Eu acho que eu sou um cara... Eu sou ruim, perdedor, assim. Ele tinha...
Que bom, né?
Eu não... Você é um bom perdedor? Não sou, não. Confesso, não sou. Mas ele tinha...
Mas também é uma competência horrível de ser, né?
Acho que... Talvez isso foi desenhado meio, né? Tá muito poético, né? O esporte te coloca numa situação... O esporte te ensina coisas através do choro que nenhum sorriso te ensina. Acho que isso é melhor. Tem coisas que o choro ensina, o sorriso não ensina. Isso eu vivi. Agora eu não aprendi a perder, não.
É. Pra mim, experiência de entusiasmo, praticando esporte e tal, competições, eu percebi que o esporte, ele te ensina você a atravessar uma perda.
Isso ele ensina.
Entendeu? Você tem que
perder. E rápido.
E rápido. E vai embora pra próxima, entendeu? É. Foca na próxima.
Isso ele ensina.
Então ele te ensina, porque senão acabou.
Ele te ensina.
Porque
isso.
Você vai perder. Não é um. E se? É quando?
É.
Não é, é que se você. Né, é que nos negócios. Não é que você vai ter um mês ruim. É quando vai ser esse mês.
Quando vai ser.
Você vai ter um mês ruim, você vai ter um mês que a bruxa vai estar solta, você vai ter um mês que vai dar tudo errado, você vai ter um mês que você vai jurar que você vai faturar 100, você não vai faturar nem 30, aí você vai falar, o que que aconteceu?
É.
Então, vai ter isso, vai ter momentos onde vai vir problemas, você não tá nem você não sabe nem da onde veio.
É.
Não é isso, é quando, né?
O esporte te ensina a continuar no luto, mas, sei lá... Eu preciso pensar um pouco mais. A tua pergunta foi profunda pra caraca, meu. Eu preciso pensar mais. Mas, assim, enxuga a lágrima e vamos. Não é esquece. Não tem esquece, velho. É enxuga a lágrima e vamos. Aí você fala... Aí você vai de novo, assim. Porque, caraca, meu. Eu lembro de tanta perda, cara, que eu sentei... Pra mim, quando eu perdi, o mundo tinha acabado, tá? Não existia mundo. O mundo era nadar. E aí, quando eu perdia, não tem mundo. Eu queria me enfiar num buraco e me matar. Assim, aspas, né? Deixa eu, só pra não gerar gatilho. Né? Eu queria matar. Eu queria... Deixa eu melhorar, né? Eu não via mais sentido. Falei, meu, pô, perdi. Caraca. Você fica meio... E não vem ninguém falar comigo. Espera. Quanto? Não sei. Poucas pessoas têm acesso a você nessa hora, entendeu? O técnico tem. O técnico, os pais, um amigo... Tem acesso a você, o restante. Ninguém consegue invadir, tô... É você com você. Pô,
esse gerenciamento desse conflito com as vozes, né, cara?
É porque você meio que... Você quer entender o que aconteceu, né? E aí é onde abre a janela de colocar a culpa nos outros. Putz,
quando você tá tentando entender o que aconteceu.
É, você coloca a culpa em todo mundo. E nessa hora que alguém tem que falar, não, tá nada a ver com os outros, tá a ver contigo. Não, porque, sei lá, você bota, né, você culpa o que tá fora.
Ah, a piscina não tava boa, tava tal.
É, no mundo do mundo dos negócios. É, sei lá, o mercado, a indústria, a pessoa, o cliente, é, a época do ano, é, porra, porque também aqui aconteceu, porque a luz, a internet caiu, bro. Tudo é... Tudo dava pra ter feito antes. Daria pra ter mitigado. Que é a diferença entre isso, fracasso e derrota. O que é derrota? Derrota é quando você vai lá e fica em quarto, deu o seu melhor e melhorou seu tempo. Você foi derrotado. Mas, pô, cara, era meu pai. Yes! Sim. O que é fracasso? Fracasso é quando você vai lá e sabe que você não deu o seu melhor. Aí você se sente um fracassado. Eu gosto de dizer o seguinte, que a gente não tem obrigação de nada na vida. Eu tenho a obrigação de ser o melhor pai do mundo? Não tenho. E o melhor amigo do mundo? Também não. E a obrigação de ser o melhor empresário do mundo? Também não. E o melhor cara de alta performance do mundo? Também não. Obrigação não. Eu só tenho a obrigação de uma coisa, de dar o meu melhor. Eu tenho obrigação naquilo que eu me predisponho a fazer, dar o meu melhor. Essa é a única obrigação que eu compro. Eu não compro a tua obrigação.
A Cris Junqueira estava sentada aqui. Ela falou assim, Caio, eu consigo ensinar tudo pra pessoa, menos ensinar ela tá afim. Tem que tá afim, cara.
Yeah.
Então, e ao longo da pressão, eu percebi ao longo do papo, bicho, tem que tá afim. Porque senão na hora da pressão, e não tá afim, vai aumentar 10 vezes a parada, entendeu?
Yeah.
Então tem que tá afim. Ela falou, achei muito legal. Falei assim, entrevista, tô fazendo uma entrevista. Eu tô fazendo pergunta pra quê? Pra querer saber se tá afim. Agora, se eu tô tendo que perguntar muito pra descobrir se tá afim, não tá afim.
Pronto.
Porque geralmente quando a pessoa tá afim, é nítido. É claro. O tá afim, cara.
Acabei de me arrepender com uma pessoa que eu falei esses dias, que agora eu percebi que ela não tava afim.
Tem que tá afim, cara. Eu perguntei pra ela, né, Cris, qual foi uma das grandes coisas. Eu sempre tive muito afim, cara. Mas muito, era claro. Você olhava pra mim e falou, nossa, Cris, tá afim mesmo, que eu já dando bem.
Aí o menino que trabalha aqui, que tava afim, que a gente encontrou, o...
O Vitor.
Vitão, beijo pra você, mano. Você tá muito afim, velho.
É o Vitor, né?
Muito afim, né?
É, o Vitor é um colaborador do Office, que foi fazer entrevista. E aí o Ulisses, nosso diretor comercial, fez 2, 3 perguntas pra ele. E ele não sabia a resposta, né? Ele falou, ai, Ulisses, eu não sei essa, cara, mas eu só preciso de uma chance, cara. Só uma chance que eu vou aprender. Eu vou fazer acontecer. Ele falou desse jeito, assim. Em vendas, cara. Porra. Em vendas é fome, é um atributo número um. Tá afim, é um atributo número um.
Sim.
Proatividade e otimismo. Proatividade é o que você tem que fazer. Otimismo é pra você sobreviver enquanto faz.
Uhum.
Então, quando a Cris falou esse tá afim, pra mim, cara, pressão, o cara que sobrevive à pressão passa, quem passa bem, é porque o nível de tá afim na parada, eu acho que o tá afim é o nível certo do querer. Porque você falou no começo, né? Se a gente for lá na trinca hoje, quem tá afim de vencer? Então, né, eu tô afim. Porra, mas o tá afim é aquela parada que é em ação.
É.
Muda tudo, né, cara?
Então, tá afim tem cheiro.
Tá afim tem cheiro.
Tá afim tem cheiro. E groselha fede, você tá ligado?
É, groselha fede. Tá afim tem cheiro. E groselha fede. E é muito legal a gente sempre se questionar numa escada de 0 a 10 o quanto que eu tô afim.
Como é que você renova teu afim?
Como que eu renovo meu tofim?
É, tem que estar 10, né? Mas às vezes dá aqui. Como é que dá um boost nele?
Cara.
Eu renovo meu tofim.
Totalmente. Mas eu acho que de um jeito prático, como que eu me renovo o meu tofim, eu não me desconecto muito com o Caio do começo.
Nossa, boa.
Cara, é assim, se você pudesse me conhecer, no dia que eu fui recrutado pra ser vendedor, velho, a energia é igual. Eu era chucro, porque eu não sabia, não tinha técnica nenhuma, era um moleque de 19, 20 anos de idade, mas era igual o Vitor. Eu falei, igualzinho, cara. Igualzinho, mas eu não tinha técnica, não sabia como, não sabia o que era, sabe, follow-up, prospecção, negociação, não sabia nada, condição de conversa, não sabia nada, mas muito afim. Então, e toda hora, esse Caio, eu tiro muita motivação naquele Caio, assim.
Sim.
Sabe, não perder o brilho, o day one. Esse meio que o brilho, sabe? Esse brilho do começo. Pô, eu lembro já. Quando eu fui perguntar pro seu vendedor, eu fiquei 3 dias sem dormir, cara. Eu falei, caramba, eu encontrei um instrumento pra mudar minha vida, cara. Eu fiquei 3 dias sem dormir. Fiquei 3 dias.
Tu já...
Fiquei 3 dias, cara, só pensando na minha vida. Achei, começou, cara. Por isso que eu falo aquela frase, ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Essa pessoa só precisa do instrumento, essa pessoa precisa do veículo.
Sim.
Porque foi o que eu senti. Tipo, ninguém me segura, eu achei minha piscina, cara.
Mudar de vida, grana.
Grana. Eu já comecei, eu já entendi como é que vai mudar de vida. Porque eu falo
que legal
todo mundo,
isso.
Todo mundo que tem um desejo ardente, se a pessoa tem uma vontade, a pessoa tal, tá, até na raça, ela só precisa de um instrumento, cara. Ela só precisa, assim, me dar um caminho. Tem gente que tá ouvindo a gente aqui e tem gente que tá assim, eu sou esse cara, velho.
Com certeza.
Eu só não achei o meu caminho. A minha lance é, não para de procurar. Sim, abre os teus radares, você sempre fala muito bem, siga os problemas e encontrará o dinheiro.
Uhum.
Tá perdido, bicho? Segue os problemas. Segue os problemas.
Onde tem problema, tem oportunidade.
Tem oportunidade pra caramba.
E dinheiro.
E dinheiro. Então, eu me renovo lembrando desse cara. Porra, cara. É muito legal. É muito legal se você pudesse conversar com o Joel de saindo da piscina, ter ganho ali.
Porra. Eu tenho uma foto num curso... que era a época que eu queria fazer a transição de carreira para o empreendedorismo, que era intervalo. Eu estou sentado com uma apostila. Eu tenho essa foto. E eu olho para aquele cara e falo, cara, esse Joel era muito massa. Eu nem ia comer, pô. Tarefa em grupo. Sabe quando você está no curso? Ah, vamos fazer tarefa em grupo. Eu não queria. Eu ficava na apostila assim. Era um intervalo, eu tava ali. Eu falei, é aqui. Eu tenho que aprender isso aqui. Eu vou entender. É isso aqui que eu tenho que entender. Eu lembro até o que eu tava estudando, né? Porque era gatilhos mentais para venda. O cara, quem dominar gatilhos mentais na vida é mais. Eu falei, vou entender isso aqui. O que é? Aquele cara, toda hora eu lembro. Às vezes parece que eu sou aquele cara de novo, assim. Eu falei, meu, parece que, sei lá, parece que não tenho nada. Parece que eu tô começando do zero. Eu tô com o mesmo, tô afim, tá ligado? Tô com o mesmo tesão. E a gente hoje tá gravando, segunda, sábado a gente fez sprint. Aí depois eu saí pra jantar com a Larissa, né? Aí ela... Cara, eu te vi uma hora lá falando. Quanta paixão você tem pra falar, né? Você fala e a veia do pescoço salta. E aí tu esquece que tu tá ali. Eu falo, que não tem slide! Slide apoio! Porque ali eu tô lembrando o quanto eu quis aquilo. Eu quis muito aquilo. Eu quis muito isso aqui. Eu quis muito, cara. Muito, muito. Não, muito é pouco. Eu quis com tudo. Todas as forças. Usei tudo que eu tinha pra ter uma turminha, aspas, turminha, parando pra me ouvir. Pô, deixa eu ver o que esse cara... Eu tinha uma certeza, há uns 15 anos atrás. Eu tinha uma certeza assim, ó. Você falou assim, eu tenho um instrumento, né?
Sim.
Pra mudar de vida. A minha certeza era, se eu tiver gente pra me ouvir, elas vão gostar de mim.
Eu só preciso de um instrumento pra isso.
Eu só preciso de um megafone. Me dá um megafone, me dá uma concha acústica. Cara, me dá uma... Alguém tem um megafone? Porque eu só preciso que eles me escutem, me dá uma rádio. Me dá uma rádio, me dá um microfone, porque o que eu falo é legal. Faz sentido.
Quando você achou a internet, você falou, achei meu megafone.
Cara, quando eu achei a internet, eu falei, é aqui, porque eu sei que o que eu falo é bom.
Dá resultado na ponta, né?
Dá resultado na ponta, então eu preciso... Cadê? Pra gente, pra me ouvir. E aí foi quando eu fui caçar lugares pras pessoas me ouvirem. Cara, mas eu parava assim, num lugarzinho, assim, ó. Falava com um, falava com outro, falava com um, falava com outro... Ontem eu respondi uma caixinha, um cara, quero treinar minha oratória, como é que eu faço? Eu falei, lição número 1, 200 apresentações em 30 dias, depois volta aqui. Mas eu faço também pra dar aquela provocada. Pô, 200 apresentações em 30 dias é 3 por dia. Quantas apresentações você fazia lá por dia?
Eu cheguei a fazer, de venda?
É.
Eu cheguei a fazer umas 14 num dia.
Oi. É muito
chegar
mais.
Chegar em casa, eu lembro, fazer... Imagina, apresentar um celular pra 14 vezes.
14 vezes, olha.
Apresentação completa, tipo de 40 minutos. Tudo. Eu lembro que a última, minha cabeça até doía, cara. Aguentava falar.
Sim.
Aguentava falar. Na última, até já... Eu tô fazendo speech, chama de speech, né? Apresentação de vendas. Tum, 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 tum. Era tão piloto automático, de cansaço, que eu, e aqui na minha cabeça eu já tava pensando em outra coisa, já.
Porque aqui o iPhone, que você pode ter certeza, junto com a pipoca que eu vou comer agora, tá ligado?
Já tava pensando, e é ruim, né, se ligar esse piloto automático, a venda consultiva é perdida ali, né?
Sim, mas é compreensível também, né?
Tem aquela máxima, as pessoas não estão nem aí, porque você sabe, enquanto elas não perceberem que você tá aí pra elas. As pessoas não estão nem aí, porque você sabe, até elas se ligarem que você tá aí pra elas primeiro.
Uhum.
Então eu vi que as apresentações mais ruins É quando eu perdi esse poder de conexão, que é o núcleo da venda, né?
Exato.
O núcleo da venda é essa conexão. Mas é porque eu fui treinado num lance que é o seguinte: não existe dia ruim que resista sem ligações. Então eu fui criado um pouco no mood mais... Vendas é muito similar como um esportista é criado,
repetição,
né?
Repetição, repetição, repetição.
Repetição, repete, repetição. Repete. Ah, repete 10 vezes. Ah, mas eu sou muito ruim. Tá bom, vai ter que só repetir mais. Mas você vai chegar no mesmo lugar dos bons.
Uhum.
Ah, mas eu sou muito ruim. Beleza, vai ter que dar mais volta.
Isso.
Acabou, fim. Sem groselha, repete mais. O amiguinho vai ter que fazer 30 ligações e vai ficar monstro. Você vai ter que fazer 120. E aí?
É o quê?
Mas vai chegar no mesmo lugar. Vai andar com o mesmo carro que ele. Acabou. Então, esse lance do... Eu acho que pra pressão, minha melhor estratégia pra pressão é só faz.
Eu sempre nem assim, pensa, né?
Nem pensa, só faz. Porque eu percebi que tem um binômio do pensamento e da motivação. Quando eu tô muito motivado, penso pouco.
Uhum.
Mas quando eu penso demais, também motivação dá uma caída.
Sim.
Então, sou aquele cara que eu encontrei equilíbrio dentro de circunstâncias que são convexas na minha vida, que é, cara, na pior das hipóteses, você vai continuar no mesmo lugar.
Sim.
Então, só faz. Pensa o mínimo necessário, mas faz. Ação cura o medo, entendeu? Então, eu sempre fui um cara que...
Ação cura o medo.
É, ação cura o medo. Aquela coisa é... Só liga. Por exemplo, sabe aquela pessoa que todo mundo morre de medo de ligar?
Uhum.
Sabe aquele, puta, aqui, esse cara, puta, você quer ser um puta parceiro estratégico e tal, mas, puta, esse cara é grande, o que ele vai pensar de mim? Eu, assim, 1, 2, 3 e liga, tum. Quantos treinamentos eu fazia? Assim, tipo, treinamento pra você, cara, fazer... Sabe aquela pessoa que tem medo da rejeição? Fazer uma ligação de venda?
Sim, sim.
Tem medo, pavor, acho que o telefone tem pelo. Uhum. Não consegue fazer uma ligação. Eu fazia assim. Abre tua agenda aí. Me fala dentro dos seus contatos alguém que você tem, sabe, você tem aquele certo nível de respeito tão grande que você fala assim, puta, esse cara não vou oferecer meu produto não, deixa, puta, esse cara é grande, esse cara é tal, ou esse cara é amigo do meu pai,
uhum.
Né, o cara, enfim, ele tem um certo nível de influência no ponto de me paralisar. Falei, legal, quem que é? Legal, bacana. Aí ele clicava no negócio, eu ligar. E eu tirava o telefone. E tava ligando já. Aí começava, tu... A gente vai apresentar pra ele. Como assim, Caio? Agora. Aí geralmente era uma bosta essas ligações.
Sim.
Porque eu pegava o cara ali na hora, tal, tal, tal. Mas o cara pensava, nossa...
Atitude cura o medo.
Não, não é só isso. Ele viu que não era um bicho de sete cabeças. E falou assim, pô, se esse cara já foi, o resto é tudo fácil.
Exato.
Então meio que, você viu? A pior cena, porque é muito louco quando a nossa cabeça joga contra, né?
Sim.
Não sei quantas vezes você já pensou, e a gente tem uma tendência natural. Uma vez eu vi um desenho que era assim, eu não vou conseguir desenhar pra galera, mas era assim, ó, tipo, era alguma coisa assim, ó, isso daqui era o, era exatamente assim, ó, era assim, ó, medo, realidade. O que é real é só isso, né? Mas dentro da nossa cabeça se projeta tudo isso aqui.
Uhum.
Então, é impressionante. Você já pensou, por exemplo, nas mil maneiras de largar ruim da plataforma ali, passar vergonha e tal, aí você começa a cabeça, cara. Começa parafuso. Então, por isso que eu falo, e eu não sei o quanto pra você foi importante pra pressão, mas de ser senhor dos seus pensamentos, como que você fazia pra só faz? Pra neutralizar essas vozes, assim.
Ah, cara... Eu sou assim até hoje. Vira e mexe quando tem muito trabalho, pouco sono, muita distância. E aí, como é que foi, Jô? Só fiz. Nem pensei. Fui lá e fiz. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, já cheguei em casa e tal, né? Fui lá e fiz. No esporte, como que eu fazia isso? Lembrei. Então, por exemplo, eu pegava um pedaço da prova que eu realmente era muito confiante. E transformava aquilo em tudo. Sei
Nossa,
lá.
Muito bom.
Os primeiros 15 metros eu tinha muita confiança. Eu era muito bom nos primeiros 15 metros. Agora os 15 metros são 50. Eu vou ganhar a prova porque eu vou ser bom nos primeiros 15. E aí eu transformava em tudo. E aquilo, sei lá, facilitava, tirava dúvida. E aí eu apostava naquilo tudo, assim. Vai lá e faz. A outra coisa era o jeito que eu falava também comigo. Cara, seja rápido. Eu gostava de falar, seja rápido. Nade rápido. Ao invés de eu falar assim, vai lá e ganhe, ou vai lá e faça 22, 30, eu falo assim, nade rápido. Seja rápido. Já pensei, nade como um golfinho, já falei pra mim, cara, finge que você é um golfinho. Cara, eu ficava fazendo umas metáforas doidas, umas analogias doidas assim, faz isso rápido, rápido. Imagina você muito rápido. Se você fosse muito rápido, que bicho você seria? Porra, um golfinho. Então, um golfinho. Nossa, tipo, nada a ver. Nada a ver? Eu pareço um golfinho. Rápido. Pega lá assim.
Uma vez eu fui no seu podcast, você perguntou... Se você pudesse deixar uma mensagem que chegaria pra todas as pessoas do mundo, qual seria?
Tá.
Agora, pra encerrar o podcast, eu volto agora no lugar onde você estava naquele podcast e eu lhe pergunto. Se você pudesse mandar uma mensagem para todas as pessoas que estão numa zona de pressão, as outras não vão receber essa mensagem. Mas só para quem está ali sentindo aquela pressão. Seja por um ambiente que desejou, ou seja para aquela circunstância que está sofrendo aquela pressão, uma parada que não queria estar sofrendo aquela pressão.
Uhum.
Mas só vai chegar no WhatsApp o áudio do Joel para quem está na pressão. Qual seria a sua mensagem para essa galera? Tem gente que vai estar mais pressionada, tem gente que vai estar, cara, no limite, tem gente que vai estar, puta, tô bem, mas tá difícil. Tem gente que vai estar, puta, até que tô conseguindo me segurar bem. Tem gente que tá descobrindo o outro eu, puta, tô mal.
Ó, pra você que tá passando por uma pressão, não pare. Não pare. Continua. Não pare. Mas nem pra olhar pra trás. Nem para olhar para trás, não para, não para, continua, 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 continua. E tem uma coisa muito bacana, que é no mundo do esporte, da musculação sobretudo, que é o pumping. Já ouviu falando pumping?
Uhum.
O pumping são aquelas repetições que você faz quando trava, pressão. Perguntaram para o Muhammad Ali, quantos abdominais você faz, né, no treino? Ele falou, eu não conto, eu só começo a contar quando tá doendo. Então, tipo... Até doer eu não tô contando. Então quando você estiver na pressão, não para. Se a tua coxa tá doendo, é porque você tem coxa. Se sua cabeça tá doendo, é porque você tem cabeça. Se seu time tá pesando, é porque você tem time. Se o seu filho tá pesando, é porque você tem filho. Então, cara, não para. Procure encontrar algo para você desfrutar no meio do caos. Não para. E olha para isso como uma dádiva, como um presente. Não para, porque isso vai passar. Isso vai passar. Isso vai passar. A dor vai passar. A pressão vai passar. Então não para. Esse é meu conselho para quem estiver passando pela pressão. Não para, cara. Não continua, velho. Não para.
Senhoras e senhores, Joel Jota! Senhoras e senhores! Animal, hein, mano?
Boa demais, hein? Quanto tempo deu? Aqui a galerinha aqui, ó.
Animal. Uma hora cravado. Uma hora. Animal, animal, animal. Senhoras e senhores, estou deixando na descrição desse vídeo todas as redes sociais do Joel. Joel, você sabe que gera muito conteúdo animal, ali na consistência, no detalhinho. Então, para todo mundo, link na descrição aqui do vídeo. Também colocando na descrição no JJ Podcast, o maior podcast de negócio do Brasil. Para mim, quem não está acompanhando é louco de não acompanhar o JJ Podcast.
Se nascer uma concha no seu rosto...
aqui na pontinha do nariz.
É, isso aí.
Se não tá acompanhando o JJ Podcast, semanalmente também, tem um ponto de vista, diariamente os episódios, tá animal, já tá
animal
lá, né?
Tá animal, eu gosto muito, show.
E nos vemos na semana que vem com mais um papo maravilhoso, Joel, valeu, vambora pro BH agora.
Partiu BH, trinca, tamo chegando, hein?
E pra quem tá na trinca, eu faço um convite pra você tá com a gente na área VIP, porque tá muito legal os encontros no dia seguinte, porque pra quem não sabe, todo mundo que vai na trinca, você pode reservar o teu assento VIP, que você tem um assento diferenciado, você tem todos os mimos aí da galera da organização da Trinca, e no dia seguinte você encontra a gente pra gente poder dar um abraço, tirar uma foto, e a gente faz um Q&A. É muito legal, obviamente a gente gostaria de dar um abraço em todo mundo que vai na turnê, mas humanamente seria impossível, então a gente fez questão de abrir esse momento pra dar um abraço na galera, sentir essa conexão, esse corpo a corpo, a gente gosta muito, a gente adora a nossa turma, então vai ser um prazer enorme, é só você que já tem o seu ingresso, é só você pedir pelo seu upgrade lá no site da Trinca, tá bom? No mais, vejo vocês no próximo episódio, fica com Deus e tchau!
Valeu, tchau!